Um sinal no braço.
No braço e um sinal no...
Na verdade, vamos traduzir direito. Vou traduzir só para você perceber a diferença. Está escrito que você vai atar um sinal na sua mão. Mão para você aqui, para o seu braço. Com o seu braço, para o seu braço, para você. Tudo isso aqui. E vai ser para toda a porta entre os seus olhos. Entre os seus olhos, pode ser aqui, em cima do nariz, pode ser na testa, pode ser no cabelo, pode ser em um monte de lugares. Isso é a Torá escrita. Você lê isso, não sabe o que fazer. Vem a Torá oral e fala, olha, sabe o que é um filim? Filim tem que ser feito de couro, ele tem que ser um cubo, ele tem que ter uma fita. E como você vai colocar ele? Sabe o que quer dizer mão? A mão está escrito lá que vai estar no seu coração, então ele tem que estar aqui em cima, no braço, voltado para o lado onde está o coração. E qual mão eu ponho? Eu tenho duas mãos. Então as sábios enxergam dentro da Torá escrito de uma forma de dica, Yad Kerra, a sua mão fraca, então é a mão esquerda.
E você?
Para destro.
É a mão fraca.
Mão fraca.
Não, mas ele falou.
Tá certo. Eu penso em mim. Foi egoísta. Depois, então você vai colocar nesse braço. E entre os olhos, não é entre os olhos. Como tem toda a forma que o Talmud desenvolve, da onde você sabe que não é de fato entre os olhos, aqui no nariz, e sim é aqui em cima do couro cabeludo, mas entre os olhos quer dizer que tem que estar posicionado bem no meio. Isso tudo são leis Torá oral. É a própria Torá, mas foi transmitida oralmente e depois foi colocada no Talmud. Agora surge um outro detalhe. Costume. A Torá fala que você tem que amarrar no braço. Acabou. Cumpriu a mitzvah? Cumpriu a mitzvah. Mas agora tem costume. Como que eu vou amarrar no braço? Eu vou dar 7 voltas no braço, eu vou dar 8 voltas no braço, eu vou na mão fazer um formato da letra fim, ou eu vou fazer um outro formato, ou sei lá o quê. Tem um monte de formas de fazer os parabéns fazendo de uma forma, da China vindo da Alemanha de um jeito, da Polônia fazendo de outro. Tudo isso são costumes.
E todos são certos.
E todos são certos. Não está mexendo na própria mitzvah. A mitzvah todo mundo está fazendo exatamente igual. E nem está no braço, ponto.
Essa é a mitzvah. Uma curiosidade, que assim, gera um monte de dúvidas, inclusive na minha casa. Essa história de comer carne e depois comer leite, ou ao contrário, né? Quantas horas, então tem gente que come depois um pedaço de pão, que anula toda a carne, né? Que, como se estivesse anulado, só pode comer leite.
Não, depende.
Então, é o seguinte. Porque uma hora e meia, aí tem gente que fala 6, né? Isso está um costume ou está errado?
Não, é o seguinte. Misturar carne com leite, pela Torá, não pode misturar carne com leite. Pegar carne, colocar o leite junto, ou queijo, ou o que for, derivado dos dois, misturar os dois juntos. Isso não pode.
Isso está na Torá.
É escrito claramente na Torá. Tá? Agora, como que funciona isso? Tem seus detalhes. A Torá fala, você não pode cozinhar um animal com leite da sua mãe. Aí você vai perguntar, mas é só o leite da mãe? Não. Mas por que então tem escrito leite da mãe? A Muri explica. Tá? Isso então é a primeira coisa. Pela Torá, eu posso comer carne, e logo depois que terminei de comer carne, eu posso comer leite. Eu não estou comendo junto. Eu só posso juntar os dois. Comer um e depois. Não tem nenhum problema pela Torá. Tem nosso estado de falam, não pode. Por quê? Tem alguns motivos para isso. Um motivo, por exemplo, que eventualmente pode sobrar algum pedacinho de carne no dente. A pessoa vai comer leite, ele está comendo os dois misturados. E aí ele vai achar, da próxima vez, eu já comi dessa vez e estava meio junto, da próxima vez um pouco mais junto, um pouco menos já. Não sei se são cercas que o nosso estado está em volta da Torá. também faz parte da obrigação, não é verdade?
É.
Fazer uma cerca em volta para impedir a pessoa, igual a linha amarela do metrô. Não precisa ter a linha amarela, não precisa. Mas se alguém chega mais próximo, está super arriscado. Se o nosso estado tem medo, se a pessoa chegando lá perto vai cair, fica mais para trás. Então, você poderia comer carne depois de leite, leite depois de carne, poderia. Mas não faz isso. Então, nós estamos impuseram uma lei. Essa lei, no momento que eles disseram que é lei, não costume, é lei. Não tem discussão, é assim.
Deus dá essa questão e da Torá. É uma lei da Torá que os estados podem fazer lei.
Então, no momento que você faz uma mistura dos nossos sábios, está fazendo uma mistura da Torá. Ou os nossos sábios.
No sabá, você tem a pedir a geladeira, a lâmpada vai acender. Então você está fazendo um trabalho proibido, é. Então você está concluída a lâmpada na
frente,
antes do sabá. Aí você vai abrir a porta da geladeira, a luz não vai acender. Então isso aí foi uma coisa assim, bem.
Por exemplo, uma lei moderna. O que eu faço se esqueci a lâmpada na geladeira? O que eu faço se esqueci a lâmpada dentro da geladeira?
Você não abre a porta.
Tem livros hoje em
dia.
Semana que vem, se quando a gente falar de toda essa a sequência da Torá, detalhes de cada época, da nossa época, tem livros de pessoas importantíssimas que é impossível viver hoje sem eles.
Deixa eu só fazer uma pergunta.
Porque eles falam a lei do nosso dia a dia.
Então,
a gente já deixa a lâmpada sempre apagada e durante a semana ainda esquece.
Então, quando tem a lei do dia a dia muito forte, a gente cumpre, a gente, quem é muito ortodoxo, cumpre só uma. Então, não sei, não nem acende.
Então, primeira coisa, 613 mitzvot é impossível. Não existe ninguém que cumpriu as 613. Por quê? Porque tem mitzvot que é para Kohanim. Eu sou Israel, nunca vou cumprir. Precisa de Kohanim. Tem mitzvot que são para mulheres, eu sou homem, nunca vou fazer. Tem mitzvot que são para homens, as mulheres nunca vão fazer. Então é impossível alguém cumprir. É isso que eu falei.
Mas, por exemplo, alguma tronizuto, porque.
Agora, tem mitzvot que estão ligadas ao templo. Não tendo templo, não dá para fazer. E é muita gente. São muitas mitzvot ligadas ao templo. Muita mitzvot. Então, infelizmente, hoje em dia nós temos. Eu não lembro agora o número exato, posso te olhar, Blineder. Tem um livro. É 200 e pouca, não lembro agora. Então, 613, nós hoje podemos fazer 200 e pouca mitzvot. Tem um livro que o Hafetz Chaim, que viveu há 90 anos atrás, ele faleceu há 70 anos atrás, ele escreveu um livro chamado Sefer HaMitzvot Katzar, o livro das mitzvot encurtado. Ele escreveu todas as, ele trouxe todas as mitzvot que hoje nós temos para cumprir sem o Beit HaMikdash. Lá ele traz o número exato, são 200 e algumas. Porque tem muitas mitzvot que são ligadas ao templo, e algumas mitzvot são ligadas à existência do templo. Se tem o templo, você é obrigado a fazer. Se não tem, quer dizer, não é lá dentro, mas só é obrigado se o templo está de pé.
Uma curiosidade.
Não sei te responder. Está no Talmud esse tipo de coisa. Mas a mulher não tem problema de segurar a Torá. Não. Não tem problema.
Ela
pode segurar a Torá. Mas não, não é por isso.
Não.
Não. Não tem porquê, mas digamos, eu preciso levar a Torá, digamos que eu preciso levar a Torá de algum lugar para outro. Vou viajar. Sim. Olha, teoricamente, isso que você está falando, teoricamente, não é problema. Não é que tem dar um beijo na Torá? Teoricamente, não tem problema.
Agora, se a muita mulher está menstruada,
não vai saber.
Não vai saber.
Ou não quer saber. Por exemplo, então você acaba impedindo das pessoas fazerem algo errado.
A primeira coisa. Não.
Isso é outra história.
Isso é outra história.
Isso é outra história. Não tem nada a ver.
Não
tem
nada a ver.
Sim, por exemplo, eu preciso transportar a Torá, nós vamos viajar, vamos supor, vai viajar uma comunidade e vai fazer um minyan em Atibaia. E a mulher quer levar o Sefer Torá no colo dela no carro. Não tem problema. Ela pode levar. Tá? Você precisa arrumar o couro que está caindo um pouco, você arruma que está ali.
Não pode mexer. Agora, realmente os nossos caras pediram, não pediram, desculpe, eles colocaram uma coisa. Esse negócio de luz levar a Torá do lado da mulher cristã é justamente por um controle mais. Porque sempre vai ser aquela mulher engraçadinha que não sabe a lei, ou que se proposta lá, que não tem, porque ela vai lá, entendeu? E estamos perdendo a Torá. Então, aquelas que são conscientes de Estado, elas não vão. Elas não podem, elas não vão dar mesmo. Agora, se elas são humilhadas, vão fazer isso.
Agora, eu te pergunto uma coisa. Por que que a menstruação é um desrespeito à Torá?
Não é um desrespeito.
É um Estado.
É um Estado que a pessoa está em impureza.
Mas por quê?
Por quê? Porque é o seguinte. Por exemplo, pela Torá, toda vez que a pessoa... Toda vez que a pessoa corta a unha, você fica com as mãos impuras. Isso não é nada daí. Por quê? Porque o corpo do Yehudi é um corpo sagrado. E todo momento que tem alguma coisa sagrada e sai dele uma parte de santidade, as forças de impureza querem se apoderar daquela lacuna. Então, no momento que a pessoa corta as unhas, por exemplo, ele tirou um pedaço dele, saiu um pedaço de santidade e imediatamente vem a impureza. Um nível de impureza baixo que fica apenas nas mãos. Então basta fazer um trajetário e está resolvido. Então a mulher perde também uma parte dela, que na verdade é uma parte dela que poderia gerar uma vida. Então é mais ainda.
A partir do momento que ela perde esse tipo de vida, ela automaticamente, as impurezas agarram naquela parte que se perdeu a vida. Onde havia vida, toma a impureza. Um corpo morto também, é sim uma alma. A partir do momento que a alma sai, pode haver impureza. É a mesma coisa assim, a mulher no momento em que ela perde o óculos, que tinha um potencial de vida, é a mesma coisa com a mulher da vida. Ela tinha uma vida dentro dela, sagrada, essa vida se vai naquele momento a passar dentro dele. Por isso uma mulher que dá luz também é uma
vida. E mais ainda, nesse ponto é interessante. Quando a mulher dá luz a um homem, um menino, ela fica impura 7 dias.
Pela lei da Torá.
Tudo bem, não vou entrar no mérito. Porque a Torá fala, na verdade, são 7 dias, e depois tem que acrescentar mais, dá 40 dias no total. 7 dias. Quando nasce uma menina, 14 dias. Por quê? Porque as mulheres são mais impuras, elas são mais emprestadas, nada a ver, pelo contrário. Exatamente o contrário. Quando tem um menino lá dentro, tem uma quantidade de 7 dias lá dentro, entre aspas. Saiu, entrou uma impureza de 7 dias. Se tem uma menina lá dentro, ela tem uma cidade muito maior. É 14 dias a cidade dela. Quando perderam esses 14 dias, entraram 14 dias de impureza. Você até vê nesse ponto como a mulher é super valorizada pela graça, ela tem uma quantidade maior.
Se ela ter dado uma menina, a menina é também potencial de dar a luz. É um pouco mais elevado do que o homem, no sentido que a mulher confia. O homem tem essa possibilidade. A criação, a gente não está falando da criação de Deus, mas a criação de Deus faz é do nada. Nós criamos a partir de alguma coisa, né? Se diz ali, Deus se transforma, tudo se transforma, né? Mas a mulher tem o poder da criação, o homem não. Então, o fato dela ter poder de criação, quando ela dá para uma menina que tem poder de criação, aquela a impureza que ela ataca é muito maior do que a quantidade de outra. Isso é uma explicação.
É que as pessoas têm uma imagem muito errada, achando que dentro do judaísmo, principalmente o judaísmo mais conservador, né, mais ortodoxo, a mulher não tem um lugar, né, não tem um papel importante. Né, que está muito muito.
Mas isso
é exatamente o contrário.
O problema é que surgiu por causa do feminismo. Porque o feminismo quis colocar a mulher no mesmo nível que o homem. E o judaísmo não está no mesmo nível.
Ela já está acima.
Não, elas estão lá. Ela tem o papel dela e ele tem o papel dele. Então a mulher não precisa invadir e pegar o papel do homem. Ela tem o papel.
Tanto que hoje em dia as coisas caminharam de tal maneira, vamos dizer, dos anos 60 para cá, que exatamente o que você está acabando de falar aqui. Entende? Que a senhora fala tudo, fala adorado. A mulher está do lado dela. Não existe.
É a mulher.
É o homem. Porque o feminismo queria pegar a felicidade do homem.
Ele está muito com a mulher,
A mulher tem uma tarefa na Torá, que é a tarefa mais importante que tem. Educar o filho. Cuidar do lar. Na verdade, quando a mulher cuida do lar, dizem os sábios que ela tem que imaginar como se ela está cuidando do Beit HaMikdash. Então, tem uma série de tarefas na casa que estão relacionadas aos coisas que o Cohen fazia no Beit HaMikdash. O que acontece hoje em dia, com essa ideia de a mulher tem que ser igual ao homem? Então a mulher começa a fazer a tarefa do homem. A tarefa do homem era trazer sustento para casa. A mulher também vai trazer sustento para casa. Até aí tudo bem, precisa, dá para entender. Mas eu quero ser completamente igual a ele. Tudo que ele fizer, eu vou fazer. Começa a fazer tudo o que ele faz. E o que ela quer fazer, ela deixa de lado. É educação hoje na rua, se eu ver esse exemplo. Largaram a função principal dela, achando que elas estão fazendo o máximo, que elas estão fazendo igual os homens. Só que cadê a próxima geração para continuar? Não está.
Eu
E a Torá valoriza tanto essa tarefa da mulher, que a Torá fala, olha, uma mulher tem que estar livre, quando precisar a criança, ela tem que estar livre. Então todas as mitzvot, ativas, que estão ligadas com o tempo, e prendem, portanto, a pessoa. A pessoa acorda de manhã cedo, por exemplo, o relógio. 9:00 da manhã, acaba o horário de falar o chamar da manhã. Ele tem que correr, tem que falar o chamar rápido. Ah, tem que colocar tefilim até, no máximo, meio-dia de preferência, tem que, já está de tefilim. No máximo, até 10:00 da manhã, já tem que ser rezado. A pessoa está o tempo, o homem está o tempo todo ligado com o tempo. A mulher, se ficar ligada ao tempo, ela vai enlouquecendo, cara. Não vai conseguir.
Também, a mulher não precisa ficar ligada ao tempo. Porque pelo fato da mulher estar ligada ao tempo, o fato da mulher ser difícil, ela tem o ciclo menstrual, ela tem o ciclo de gravidez, a mulher sabe o que é o homem não sabe. Então, um dos motivos que os nossos estados vivem do homem, que tem tanta dificuldade no tempo, é que ele dá valor ao tempo, porque senão o homem não dá valor. A mulher dá valor ao tempo, por natureza. O homem não sabe dar valor ao tempo. Então, uma mulher, por exemplo, que cuida de mim, ela sabe que é um segundo. Porque se ela perder aquele um segundo e ela não fizer a verificação que ela tem que fazer, a verificação interna, por causa de um segundo, ela vai ter um dia. Então a mulher dá, ela dá um valor ao tempo de uma forma que o homem precisa aprender. A mulher não precisa.
O homem
deve ser.
A mulher
é difícil, mas o homem não é.
Cada vez tem um segundo, não é moderno falando. Não adianta você querer ser igual ao certo povo.
Não dá. Você vê que em algumas coisas o mundo não ousou mexer. Tem alguns esportes que não existem juntos. Mas por que não? Porque não dá. Dá para entender que não dá, que não vai dar certo o jogo. Então nessas coisas o mundo percebe, em outras coisas o mundo às vezes acha que não. Mas dá, tem que ser igual, não sei o que. Não, cada um tem a sua tarefa que existe junto.
Aí não tem problema, ninguém quer descobrir que
é tudo, não adianta, não dá para comparar.
Não é tudo diferente. Então não é só
tudo diferente.